Estamos de volta com o Estação CBN. Obrigada pela sua companhia. Você que está nos ouvindo agora pela 93,3 FM. Bom dia para você. Para você também que está nos acompanhando pelo YouTube. Estamos no ar com a nossa live. Você acompanha os bastidores, a nossa conversa, né? As informações ao vivo para você que está em qualquer lugar do mundo. Pela internet você consegue ter acesso às informações aqui do Amapá. Salgado Neto tá aqui com a gente também. Bom Opa, bom dia, tudo bem contigo?
Tati, tudo bom? Tudo
Obrigada
bom.
Pela sua companhia hoje.
Os dias estão amanhecendo, tão bons, né?
Ensolarados. É. Mesmo ontem que tava nublado, tava bom pra ti.
Tava.
Subiu o passarinho verde, viu, Tamacoré?
Não, não caiu aquela chuvona, né? Uhum. As últimas chuvas ali pro meu setor, mano, estão assustando.
Agora foi
mais tranquilo.
Seguimos aqui, olha, gente. A gente tem um bate-papo bem interessante agora. A gente vai falar, Salgado, escuta, fica atento.
Vou observar.
Há um estudo que está sendo realizado pelo curso de farmácia da Universidade Federal do Amapá. E olha só, gente, esse estudo, ele investiga, por exemplo, a percepção dos consumidores de cosméticos de produtos eróticos aqui em Macapá. A gente vai conversar com a professora, doutora do curso de farmácia da Unifap, a Universidade Federal do Amapá, Lilian Solon. Professora, bom dia, tudo bem?
Olá. Tudo bem, bom dia.
Especialista em controle de qualidade de produtos, a senhora.
Isso.
E a gente vai bater um papo exatamente sobre esse estudo, que não terminou, ele continua, já começou, continua, ainda está em andamento. Queria que a senhora explicasse pra gente, ele é uma pesquisa inédita, né, professora?
Sim, é uma pesquisa que está sendo realizada aqui na Unifap e ela é inédita no Brasil, né?
E vocês têm conseguido fazer uma pesquisa como essa, né? Que está, por exemplo, a gente imagina, está entrevistando as pessoas sobre o consumo de produtos eróticos e as pessoas têm uma certa vergonha de falar sobre isso assim, né?
Na verdade, o estudo ele começou com os produtos e vendo a qualidade desses produtos, nos preocupou, né? Que algum deles tinha contaminação microbiana e a partir disso, vamos entrevistar os consumidores desses produtos, se eles têm alguma reação, já que esses produtos, eles são isentos, né? De uma fiscalização rigorosa. Então, são registrados na Anvisa como cosméticos, produtos de higiene pessoal e tem venda livre. Né? Então, isso nos preocupou, vista uma contaminação de um produto que nós encontramos no laboratório. Passamos, então, a aplicar essa pesquisa no Comitê de Ética, fomos aprovados pelo Comitê de Ética da Unifap, então começamos as entrevistas.
É bem interessante, assim, porque geralmente para um produto ir para uma prateleira, para o mercado, existe toda uma exigência, regras rigorosas, inclusive, e com fiscalizações em cima desse produto, isso, exatamente por causa do controle da qualidade. No caso, especificamente desses produtos, que são os produtos eróticos, não tem, então, assim, tanto controle?
Isso, ainda não há essa rigorosidade de um medicamento, por exemplo. O medicamento, para chegar na prateleira, ele passa por vários testes. Uhum. Já o cosmético é mais simples para registrar. E produtos eróticos, ele tem uma particularidade que é produto de aplicação na área íntima. Então, na área íntima, nós vemos o quê? A mucosa, a pele é diferenciada, né? Os micro-organismos local. Então, esse tipo de produto que são comercializados como cosméticos, muitas vezes contém na sua composição química algum anestésico local, né? Como lidocaína, xilocaína. Então, são ativos. E isso nos preocupa.
A gente está falando mais ou menos, doutora, sobre lubrificantes, sobre cremes de massagem.
Isso, lubrificantes, géis. Então, quando começamos as entrevistas, nós entrevistamos pessoalmente e virtualmente, né? Colocamos um QR Code na porta dos sex shops aqui de Macapá. E os consumidores, nós percebemos que a maioria são do sexo feminino e mulheres com alto grau de escolaridade. É o maior número de consumidoras, né, desses produtos. E o produto mais consumido são os géis.
E o que, que as pessoas falaram? O que, que tinha? Quais eram as perguntas da pesquisa?
A maioria, né, da percepção é que melhorou a qualidade de vida, né, a vida sexual de quem usa o produto, e de 14 produtos, um estava contaminado, e de 90 entrevistados, apenas um precisou ser hospitalizado, porque houve ardência, houve prurido.
Teve uma situação mais grave.
Isso. Então, De 90, um ser hospitalizado por causa de um produto erótico, isso também chamou atenção e isso abre um leque para uma nova pesquisa com um número maior de participantes.
Professora, essa pesquisa está há quanto tempo em campo?
Na Unifap, desde 2018.
Já tem o quê? 4 anos? 5 anos?
Um pouco mais.
5 anos.
Né? Que ela já está. Ela é feita por fases, né?
É.
Primeira fase, segunda fase?
Primeiramente, nós trabalhamos com o trabalho de conclusão de curso, que são os estudantes que estão se formando no curso de farmácia, onde eles aprendem as práticas de controle de qualidade no laboratório. Então, eles fazem esses testes, né, no laboratório e, em seguida, entrevistam os consumidores. Então, em 2018, foi a aluna Ana Arisa, em seguida foi a Jéssica, a Maura, com também a parceria da professora Thaisa Scalca, que é especialista em cosmetovigilância. E o que é isso? É a vigilância pós-comercialização do produto, né? Então, após o produto ser comercializado, qual é o impacto que ele está causando em quem está consumindo? Então, muitas vezes, esses produtos são vendidos abertamente pela internet, de fácil acesso, né? É venda livre, e muitos não comunicam nem ao médico se tem alguma reação.
As pacientes costumam, é isso que se diz?
Isso, as consumidoras, elas consomem...
Relatam o problema, mas não
falam para os médicos.
A desconfiança do que seria, mais ou menos.
Agora, qual seria o problema para a pessoa que faz uso e não... Porque ninguém vai se ligar ali em rótulo e se vê lubrificante... Ali um rótulo menor ainda, que não dá nem para ler a composição.
Os rótulos desses produtos, eles são desenhados, né? Eles não têm todas as informações de uso. Uhum. Alguns rótulos falam, são sais para banho, são bolinhas de massagem corporal. Só que o uso não é como está no rótulo. Se é vendido como uma bolinha que tem um óleo para massagear a pele, não é uma bolinha para inserir na zona íntima.
Ah, doutora, aí agora a gente entra numa pergunta que um amigo meu pediu para fazer sobre essas bolinhas.
Justamente as bolinhas foi o maior problema no laboratório.
Pois é, elas não são para introdução.
Elas são rotuladas como géis.
Uhum.
E são recomendadas para introdução pelo vendedor.
Mas a aplicação é só...
Mas o produto não sugere isso.
No rótulo, não.
Aí é que está o perigo.
O que a gente viu no laboratório, nós criamos um simulador de desintegração. Como é que essa bolinha vai se desmanchar lá dentro? Então, nós criamos um simulador vaginal no laboratório e cronometramos o tempo que essa bolinha se desintegra. E nós vimos que ficou um resíduo do invólucro, porque é uma cápsula de gel gelatinosa.
Uhum.
Então, muitas vezes o resíduo fica, né, aderido.
O corpo não expulsa
rapidamente, ainda fica um tempo lá. E dependendo da frequência de uso, não é que uma vez a pessoa vai, nossa, vai acontecer algo. Mas é a frequência do uso. Se for uma alta frequência, pode haver atrito, né, fissuras e até uma ulceração e esferimento no local.
É grave essa situação, né, professora?
Eu acredito que é a falta de informação. Acho que temos que divulgar mais sobre isso, como é que usa, né, para ter esse cuidado, para não ocorrer justamente esse tipo de problema.
A pesquisa, o que já descobriu até o momento, né, durante essas entrevistas? Vocês já começaram a conversar com as pessoas, já começaram a responder questionários?
Isso. Todos foram muito solícitos em responder. Os que tinham um certo tipo de receio, né? Questão de tabu, não quero me expor, escaneava o QR Code, respondia sigilosamente. Então, foi uma pesquisa que atingiu, né, um público de todos os gêneros, de ambos os sexos, idades, né? E nós entrevistamos aqui em Macapá.
E já tem resultado parcial, por exemplo, né? O que já foi feito então nessa pesquisa,
nós
que
temos,
já se descobriu de fato.
Nós temos já 2 trabalhos de conclusão de curso, que são trabalhos
baseados na pesquisa.
Baseados nessa pesquisa, que já estão depositados na biblioteca da Unifap. Então, quem tiver interesse, é só ir na biblioteca da Unifap, também no site da Unifap, né? Tem o acesso ao documento, né? Está depositado lá na biblioteca os resultados. A percepção das consumidoras, o que nós temos hoje é que a maioria, ela não busca o profissional de saúde para se informar.
Elas têm desconforto, a maioria?
A maioria falou que melhorou a qualidade de vida sexual, porém que quando há algum desconforto e há irritação, não fala para o profissional de saúde. Então, o próximo passo agora é nós entrevistarmos os ginecologistas.
Doutora, eu não sei se eu perdi, mas o foco da pesquisa foram as mulheres?
Não.
Homens também participaram?
Homens também, todos os gêneros.
Tem algum relato que chama atenção?
O que chamou atenção foi que o maior número são mulheres com alto grau de escolaridade. Foi o que a pesquisa apontou.
A pesquisa apontou, por exemplo, que a maioria dos problemas, quando foram identificados, foi em mulheres. Isso. Homens não fizeram nenhum relato nesse sentido.
A maioria foi em mulheres nessa pesquisa. Mas é interessante essa pergunta, Tati. Por quê? Porque essa pesquisa começou com uma amiga falando que o namorado dela teve o órgão genital irritado por usar um gel. Então ela chegou no laboratório: Lilian, você tem como ver o que é que tem nesse gel aqui, porque está dando problema. Então nós verificamos o pH. O pH do gel estava ácido. Então o ácido, ele irrita a pele. Não estava adequado, então, para o pH da região íntima.
Doutora, já inventaram até de colocar pimenta nesses géis. Gel.
Pimenta. E aí? Coloca também extrato de jambu, né? Pra dar o trimelique.
Eu não sei o que esse povo pensa, né, Tati? Nessas coisas.
O que nos preocupa é o pH, né? Que nem pode ser muito ácido, nem pode ser muito básico. E também a carga microbiana que o produto carrega. Porque dependendo da região que é aplicado, vai desequilibrar a flora local, né? E aí vai desequilibrar todo o...
A senhora mencionou ainda há pouco um produto que estava fora do padrão, né? Que foi identificado esse produto que...
E foram as bolinhas.
Que causava problema. O que acontece a partir dessa pesquisa com essa identificação? Há alguma recomendação ou a orientação fica apenas para os consumidores?
O que o nosso laboratório ele faz, né, na Unifap, é um laboratório de pesquisa. Nós realizamos pesquisa e publicamos. E com essa pesquisa nós enviamos para a Anvisa, né, para que sejam então mudadas as RDCs, que são as leis que regulamentam esse tipo de produto aqui no nosso país.
Ou seja, a pesquisa ela vai ser encaminhada às autoridades para que se adotem medidas a respeito.
Sugerindo medidas de controle de qualidade desse produto.
Não terminou a pesquisa. Ainda
não, continua sim.
Qual o próximo passo?
Próximo passo agora é aumentar o número de produtos, né, analisados, já que o nosso número foi pequeno, e expandir essa pesquisa para não ficar não apenas em Macapá, mas expandir para várias regiões.
Olha, a gente conversou aqui com a professora, doutora do curso de farmácia da Unifap, Lilian Solon. Obrigada pelas informações.
Obrigada, professora. Vocês.
Bom dia para a senhora.
Obrigada. Bom dia.